Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Gente, a pandemia afetou as nossas vidas em muitos aspectos e áreas diferentes também. E uma delas, claro, foi a amizade, né? Nas relações pessoais, a pandemia afetou bastante, tem muita gente sentindo aquele tédio social generalizado. Como é que você tá? Você tá assim também? Ou você já tá mais tranquilo, não chegou nesse nível? Mas tem gente que chegou. Por isso, a gente trouxe esse assunto para o Vida em Sociedade de hoje com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
Miguel, é inegável, né? Esse sentimento que as pessoas têm em relação à pandemia. São vários. A gente já falou muito aqui de cansaço, a gente já falou de ansiedade, a gente já falou de vários sentimentos, né, que a gente tem e que a gente está tendo que lidar com eles todos os dias. Mas essa coisa do tédio é um negócio sério também. É como se as pessoas estivessem assim, decepcionadas com tudo, inclusive com a sociedade. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente chegou nessa situação.
Esse é um termo que vem sendo falado em alguns espaços, né? Esse tédio social que a pandemia nos jogou, né? E esse tédio quer dizer o quê, né? É um desinteresse das pessoas pelo meio social, né? É como se a gente tivesse meio que não só cansado pela história da pandemia, mas decepcionado com a sociedade como um todo, né? A falta de engajamento que a gente passa a ter na sociedade por não se reconhecer bem nela. E aí vai dando uma desesperança e um afastamento. Isso, de certa forma, é natural diante de um processo longo como esse que a gente vem vivendo dentro da pandemia e que mobiliza muitos aspectos que são individuais e sociais, né? A gente está o tempo inteiro dentro dessa mistura, né, do que é pessoal, daquilo que eu preciso fazer, do que eu tenho vontade de fazer para o meu benefício próprio, e aquilo que eu preciso fazer para a sociedade e para a comunidade, né? A gente observa que ao longo de toda a pandemia, a gente já falou aqui várias vezes, em vários temas, de como essa coisa vai de um lado para o outro, né? Ora a gente pende para algo mais individual, ora a gente pende para algo mais social. A gente pode até dizer que na pandemia duas coisas apareceram com muita força, né? Por um lado, a solidariedade, como a gente vê grupos de pessoas e entidades se mobilizando para ajudar quem está necessidade, quem está necessitado. Por outro lado, a gente também vê um crescimento muito grande de um certo individualismo e um egoísmo, né? Aquele daí eu vou cuidar do meu e dane-se o resto, né? Então, esse tipo de postura leva a gente a viver esse sentimento de um cansaço em relação à sociedade. É curioso que a gente hoje começa a atender alguns jovens que a gente podia imaginar, poxa vida, os jovens estão sentindo muito, né, a pandemia, porque não estão podendo socializar, conviver com os colegas e tal. De fato, tem uma parte que está assim. Mas eu tenho visto muito no consultório jovens que estão cansados e dizendo assim, ah, não, não quero não, eu estou gostando de ficar em casa, por mim eu não voltava mais para a escola, fazia só EAD e por aí vai, sabe? Porque há um desinteresse nesse convívio social.
Você acha que isso é grave, Miguel, no ponto que estamos?
Eu acho que pode ser grave, né? A gente pode entender que esse é um movimento realmente de cansaço, né? E você pensar assim, que uma garota de 12 anos, ele já está praticamente um ano e meio sem muito convívio social. Então, de alguma forma, ele vai meio que desaprendendo a conviver, né, com os colegas fora de casa, né? Acaba que o convívio fica muito dentro de casa e se torna muita coisa muito confortável. Então, você tem aí um grupo de jovens que está nessa. Estou querendo ficar sozinho, trancado dentro de casa, jogando meus jogos no videogame, conversando com meus amigos, é verdade, mas online, sem o convívio, né, pessoal, e é esse desinteresse pelo mundo social. E isso é perigoso, né? Porque isso tende a médio e longo prazo, a potencializar aspectos mais individuais. E que a gente sabe que para uma vida coletiva, como a gente espera que a gente possa retomar quando a gente conseguir passar pela pandemia, é importante que a gente desenvolva um senso de comunidade, um senso de independência, de interdependência, né? As pessoas ali, uma depende da outra, né? O próprio processo de vacinação é eminentemente isso, né? É, a gente só vai estar protegido, não é quando a gente toma a vacina, é quando a gente, todo mundo toma a vacina, né? Precisa esse senso de interdependência. E o risco que a gente corre quando a gente tem esse grupo, essa população, principalmente os jovens, que estão se negando a esse convívio social porque estão desaprendendo a viver em sociedade.
E como é que você acha que nesse momento, já que a gente não pode estar aglomerado, já que há realmente uma necessidade, né, para que as pessoas fiquem em casa, como você acha que esses pais, por exemplo, desses adolescentes, uhum, podem fazer para tentar minimizar esses efeitos e consequências até no futuro?
Essa é uma boa questão, Ana. Eu acho que o que a gente pode fazer, né? Primeiro, claro, a gente tem que respeitar as medidas de distanciamento e tal. Ninguém vai obrigar ninguém a estar aglomerando, sim, sem querer, a estar correndo risco desnecessariamente. Mas o que eu acho que é fundamental é a gente deixar claro para esses jovens, essa galerinha aí de 12, 13, que o que a gente está passando, essa escola em AD, esse distanciamento social, é um período de exceção. Este não é o normal da vida. A gente está fazendo isso por uma necessidade em função da pandemia, mas que a gente vai voltar ao convívio social, talvez com algumas adaptações, né, que a gente precisa fazer aí a médio e longo prazo, né, talvez o uso de máscara, inclusive não só para a Covid, mas para a própria gripe, resfriado, a gente dever se incorporar isso às nossas vidas, mas isso é uma exceção agora. A gente, né, esse estado em que a gente não pode se ver, em que a gente não pode se frequentar, não é o saudável. E aí é mostrar para esse pessoal que isso é a exceção, que em breve a gente espera que tudo volte e a gente poder conviver e mostrar para eles a importância do convívio em sociedade, em comunidade, é da solidariedade, né, da interdependência, da democracia que é implícito no convívio social, em que você vai ter que respeitar quem é diferente de você, você vai ter que conviver com quem tem opiniões diferentes de você, sem transformar isso em algo pessoal ou em desqualificação da pessoa, mas é uma discordância de ideias. Faz parte do mundo social e o isolamento que algumas pessoas estão vivendo pode atrapalhar isso no futuro. E aí a gente precisa estar muito atento.
É isso, Miguel. Muito obrigada, viu, por essa reflexão, trazendo até esse novo cenário, né, que a gente não estava nem acostumado a falar, porque a gente está falando muito da preocupação e da necessidade das pessoas conviverem em sociedade. Você já trouxe aí um outro panorama de jovens que já se acostumaram tanto que nem querem mais. Isso também é preocupante.
É. Eu tenho recebido pessoas assim no consultório e é um dado que tem chamado a atenção, tá? Para eu começar a ficar atento a esse tipo de situação.
É verdade. Olha, as consequências dessa pandemia vão muito além do que a gente pode imaginar, né, Miguel? Mas vamos juntos lutar contra ela. E todo mundo se cuidando, claro, sempre.
Vamos. Todo mundo de máscara, por favor, na boca e no nariz.
Exatamente. Miguel, muito obrigada, viu, por mais essa conversa, essa reflexão aqui com a gente no Rádio Livre. Até semana que vem.
Até.
A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.